Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vota permissão para Embrapa abrir escritórios no exterior.
Deputados querem Universidade Federal Pública em suas regiões.
Parlamentares defendem propostas de mudanças na área tributária.
Luiz Noé, do PSB do Rio Grande do Sul, sugeriu ao governo federal a desoneração da cesta básica para aumentar o poder de compra de alimentos das pessoas que recebem o salário mínimo.
Luiz Noé justificou que o salário mínimo tem muita referência quando se trata da grande massa salarial que sustenta a economia de muitos municípios. E desonerando certos produtos da cesta básica, o poder de consumo aumentaria.
Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, apresentou projeto que prevê o uso do FGTS para o pagamento dos impostos municipais que incidam sobre a propriedade.
Segundo Jonas Donizete, a proposta vai ajudar as pessoas que têm dificuldades em pagar o IPTU e as taxas dos municípios incidentes na propriedade.
Eleito para o primeiro mandato como deputado federal, Rodrigo Garcia, do DEM Paulista, está ciente dos desafios que a casa deve enfrentar para promover reformas estruturais que ajudem o Brasil a se desenvolver.
Rodrigo Garcia destacou a importância da reforma tributária e o seu empenho em construir uma agenda positiva em defesa dos interesses do país.
Maurício Zedrick, do PTB do Rio Grande do Sul, defendeu a rápida apreciação do projeto de lei que trata do Super Simples Nacional.
Para Maurício Zedrick, as novas regras do Super Simples darão suporte para as micro e pequenas empresas que poderão registrar crescimento e se destacar na economia brasileira.
A Câmara analisa o projeto de autoria de Milton Monte, do PR de São Paulo, que atualiza a tabela progressiva do imposto de renda para a pessoa física e os limites de deduções.
O índice proposto por Milton Monte é de 7,6%, que, segundo ele, contempla a diferença entre os anos de 2007 a 2010. No entendimento do parlamentar, essa correção é necessária para que o imposto não pese no bolso dos contribuintes.
Armando Vergílio, do PMN de Goiás, defendeu o projeto de sua autoria que inclui as corretoras de seguros no Simples Nacional, o sistema de simplificação dos tributos para pequenas empresas.
Armando Vergílio disse não compreender as razões que levaram ao veto presidencial a proposta que permite o desmonte de veículos para que suas peças, devidamente certificadas, sejam usadas para reparos. Segundo o deputado, a proposta tramitou no Congresso desde 2005.
Transportes.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, comemorou a informação da Infraero de que, nos próximos 5 anos, os principais aeroportos do Nordeste receberão investimentos de mais de R$1 bilhão em obras de ampliação, modernização e construção de terminais de passageiros.
Inocêncio Oliveira ressaltou que, no ano passado, os aeroportos nordestinos tiveram a movimentação de passageiros correspondente a mais de 17% do total atendido nas 67 unidades administradas pela Infraero.
Agricultura.
Assis do Couto, do PT paranaense, afirmou que vai continuar fazendo da agricultura familiar uma bandeira de luta como parlamentar. O deputado argumentou que cerca de 70% dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros vêm desse modelo de produção.
Assis do Couto salientou que o potencial de crescimento do setor pode ser ainda maior se forem eliminados alguns entraves, como os existentes na concessão de crédito para a aquisição de propriedades rurais.
Em suas primeiras manifestações na tribuna da casa, novos parlamentares comentam sobre a sua eleição.
Tecnólogo agrícola, agricultor e fisioterapeuta Giovanni Querini, do PDT do Rio Grande do Sul, se apresentou ao plenário agradecendo a votação recebida e registrando que sua bandeira na Câmara será a do cooperativismo.
Giovanni Querini comunicou que vai propor, por meio de projeto, a reformulação da lei do cooperativismo, que, no seu entendimento, necessita ser reordenada e reorganizada.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, manifestou satisfação em retornar à Câmara dos Deputados no momento em que uma mulher ocupa um cargo titular na mesa diretora da Casa, depois de 180 anos de história do Poder Legislativo.
Benedita da Silva também lembrou a eleição da primeira mulher como presidenta da República e reafirmou seu compromisso de cooperar nas ações necessárias para garantir o crescimento socioeconômico do país.
A Câmara vai analisar uma proposta de emenda à Constituição que regulamenta a posse do parlamentar suplente da coligação fechada nas eleições e não do partido do titular afastado.
Saiba mais com José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
PEC determina que deputado licenciado deve ser substituído por suplente da coligação e não do partido. A proposta de emenda à Constituição estabelece que, em caso de afastamento do deputado para ocupar cargos de ministro, secretário de Estado ou prefeito, a Câmara e as Assembleias Legislativas deverão convocar os suplentes mais votados na mesma coligação partidária. A PEC foi elaborada pelo deputado Ronaldo Caiado, do DEM goiano, para acabar com a atual polêmica em torno da posse de suplentes na Câmara. O impasse começou no fim de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar, favorecendo a posse de um suplente eleito pelo mesmo partido do deputado afastado e não pela coligação. Desde o início de fevereiro, cerca de 30 deputados assumiram cargos temporários nos governos federal e estaduais. A Câmara tem mantido a regra de empossar o suplente mais votado pela coligação, apesar de vários suplentes mais votados pelo partido já terem recorrido ao Supremo em busca de liminares individuais que garantam suas posses. Segundo Caiado, a aprovação da PEC é necessária para acabar com a confusão entre afastamento do mandato parlamentar e infidelidade partidária.
No momento em que nós temos a coligação vigindo no país, como sendo uma regra do sistema eleitoral brasileiro, nós não podemos quebrar isso que é reconhecido por lei. Essa interpretação do Supremo é equivocada. Eles estão confundindo fidelidade partidária com aqueles que se ausentaram por ocupar um cargo em total sintonia com o partido. Não tem nenhuma infidelidade no momento em que o cidadão vai ser secretário de Estado ou ministro. Pelo contrário, se engrandece o partido. Diferente daqueles que fogem do partido, promove o troca-troca partidário. Esses, sim, deverão ser tratados como fiéis, perdendo o mandato e sendo o suplente do partido assumir.
Ronaldo Caiado argumenta ainda que a coligação substitui o partido no processo eleitoral. O deputado defende que a PEC tramite em regime de urgência urgentíssima para resolver logo a polêmica que, segundo ele, pode provocar uma dança de cadeiras no parlamento. Já o líder do PSOL, o deputado Chico Alencar, não vê urgência na discussão do tema e prefere que a futura reforma política resolva a polêmica definitivamente. Chico lembra que o fim das coligações partidárias e o fortalecimento dos partidos políticos são pontos centrais da reforma. A PEC será analisada em comissão especial antes de ser apreciada pelo plenário da Câmara em dois turnos de votação. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Além de debater a posse de deputados suplentes da coligação ou do próprio partido no lugar de titulares que entram em licença, os parlamentares também vão discutir a necessidade de suplentes assumirem durante o recesso parlamentar.
A primeira proposta de emenda constitucional apresentada nesta legislatura tem por objetivo justamente determinar que os suplentes tomarão posse durante os recessos apenas em caso de convocação extraordinária.
Caso contrário, vão se repetir os casos verificados em janeiro com a posse de 41 suplentes que receberam subsídios e demais benefícios do mandato sem participarem de nenhuma sessão deliberativa.
A repórter Ana Raquel Macedo tem outras informações sobre o tema.
A primeira proposta de emenda à Constituição apresentada na legislatura recém-inaugurada trata de um tema recorrente a cada início de mandato, a posse de suplentes de parlamentares durante o recesso legislativo. Apesar de prevista pela Constituição, a posse nesses casos tem causado polêmica. Somente no último recesso, de 23 de dezembro a 31 de janeiro, 41 suplentes de deputados assumiram a vaga do titular, com direito a receber os subsídios e demais benefícios próprios do mandato parlamentar, mesmo que pelo período de apenas um mês. A maioria passou a ocupar o lugar daqueles que se licenciaram do cargo para assumir ministérios ou secretarias estaduais. Para o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, a posse durante o recesso não faz sentido, a não ser nos casos em que haja convocação extraordinária do Congresso. Otávio Leite é autor da PEC número 1 de 2011, que veda a posse de vereadores, deputados estaduais, distritais e federais, além de senadores, durante o período de recesso, exceto nos casos de convocação extraordinária, quando o suplente assumiria a vaga no primeiro dia da sessão extraordinária.
É uma PEC para acabar com o que se titula farra dos deputados de verão. A sociedade, ela não aceita gastos que sejam inócuos, que sejam absurdos. E não faz, a rigor, o menor sentido que ao final de uma legislatura, em janeiro, na ausência de sessões deliberativas de funcionamento da casa, suplentes assumirem e receberem e terem gastos, efetuarem gastos e não trabalharem, compreende?
Esta não é a primeira vez que um parlamentar propõe a proibição de posse durante o recesso. No início da última legislatura, em 2007, dezenas de deputados também foram autores de duas propostas sobre o tema. As PECs chegaram a ser aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça, mas foram arquivadas em 31 de janeiro deste ano porque não avançaram em sua tramitação. Em seu quinto mandato como deputado federal, Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, avalia que é possível que a matéria seja votada desta vez, mas ele destaca que talvez sejam necessárias algumas mudanças no texto apresentado por Otávio Leite. O parlamentar pernambucano sugere, por exemplo, a possibilidade de o suplente assumir a vaga durante o recesso, desde que não onere o legislativo.
Eu acho que é uma iniciativa correta, até porque essas nomeações no funcionamento no período do recesso não tem nenhum efeito, a não ser cumprir uma brecha legal de resguardar a composição do Congresso. Mas eu acho que isso é perfeitamente razoável e creio que será aceita por todos os partidos. E se fosse o caso, talvez até pudéssemos permitir a posse, mas sem onerar a Câmara de Deputados.
A PEC que veda a posse de parlamentares durante o recesso deverá ser votada em primeiro lugar pela Comissão de Constituição e Justiça, em seguida por uma comissão especial e, finalmente, em dois turnos no plenário da Câmara e do Senado. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Rosane Ferreira, do PV do Paraná, defendeu a discussão de uma reforma política que, segundo ela, é a mãe de todas as reformas. Para a deputada, só a reforma política vai promover de fato a qualificação dos gestores públicos em todos os níveis de governo.
Rosane Ferreira defendeu também a implementação de políticas de apoio aos municípios. Ela destacou a regulamentação da Emenda 29, que define os gastos de União, estados e municípios com a saúde, como um dos pontos mais importantes a serem debatidos no Congresso.
Votação.
Os deputados votaram na tarde de hoje apenas a medida provisória que autoriza o governo a criar escritórios da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, no exterior.
O objetivo do Poder Executivo é dar maior flexibilidade à empresa para a realização de intercâmbio de tecnologias, principalmente em países com os quais o Brasil tem firmado acordos internacionais nesse sentido. Parlamentares de diversos partidos têm apoiado a escolha de uma mulher para a primeira vice-presidência da Câmara.
Ao avaliar a importância da Câmara eleger a primeira mulher para um cargo na mesa diretora da Casa, Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, parabenizou a deputada Rose de Freitas pela eleição e afirmou que agora será um novo momento para as parlamentares.
Perpétua Almeida acredita que agora, com uma parlamentar ocupando um cargo de destaque na Câmara, as mulheres vão ter mais oportunidade e mais espaço para os próximos pleitos.
Ao parabenizar a vitória de uma mulher a um cargo na mesa diretora da Câmara, Betinho Rosado do DEM lembrou que o Rio Grande do Norte foi responsável por lançar o primeiro voto feminino da América Latina.
Betinho Rosado enfatizou ainda que a primeira prefeita foi eleita e empossada em 1928, antecipando em 6 anos o direito da mulher votar e ser votada na política brasileira.
Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, defendeu a independência do Poder Legislativo em relação ao Executivo, pois, de acordo com o parlamentar, a liberação de emendas orçamentárias está subordinada aos interesses do governo federal.
Jair Bolsonaro argumentou que os parlamentares não podem ter a preocupação de serem pautados pelo Executivo ou pela imprensa, pois, a seu ver, iria atrapalhar o trabalho do Congresso Nacional na busca de um país melhor e mais digno.
Relações Exteriores.
Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, apresentou projeto de decreto legislativo contra parecer da Advocacia Geral da União em relação à extradição do italiano Cesare Battisti.
Mendonça Filho sustentou que a AGU invadiu a competência do Congresso Nacional, já que, segundo ele explicou, a Constituição estabelece que cabe ao Parlamento votar e apreciar os tratados internacionais, como o que existe entre Brasil e Itália, que definiu as regras de extradição.
Justiça.
Deputados sugerem mudanças na legislação penal, aumentando as penas para crimes contra servidores da justiça e da segurança pública e também para a corrupção praticada por agentes públicos.
Márcio Bittar, do PSDB do Acre, vai propor o aumento da pena em 1/3 a 2/3, quando o crime for praticado contra juízes, policiais civis e militares e pessoas que trabalhem na segurança pública.
Na opinião de Márcio Bittar, as pessoas que arriscam suas vidas para oferecer segurança à população precisam se sentir mais seguras. Para o deputado, quando um juiz ou um policial é atacado, não é a pessoa, mas é o Estado que está sendo atacado.
Delegado Protógenes, do PC do B de São Paulo, defendeu o projeto de sua autoria que altera o Código Penal brasileiro e equipara os crimes de corrupção praticados por agentes públicos ao homicídio, cuja pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão.
Delegado Protógenes destacou ainda a importância da reforma do Código de Processo Penal, o que, segundo ele, vai evitar contradições jurídicas presentes atualmente na legislação. O deputado sustentou que é por causa dessas contradições que, em muitas ocasiões, o judiciário acaba exercendo a função de legislar.
Luiz Couto, do PT, pediu celeridade nas investigações do atentado contra Manuel Vicente do Nascimento, ex-funcionário do advogado e ativista de defesa dos direitos humanos, Manuel Matos, assassinado há 2 anos na Paraíba.
Luiz Couto solicitou ao governo da Paraíba que afaste todos os militares da cidade de Pedras de Fogo que estão envolvidos no atentado, pois, segundo o parlamentar, todas as testemunhas da cidade são assassinadas.
Segurança Pública.
Doutora Luísa, do PV, classificou como caótica a situação da violência urbana no estado do Rio de Janeiro. Para o parlamentar, o quadro é resultado da ausência do poder público como agente promotor de políticas sociais.
No entanto, para a doutora Luísa, a implantação das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, tem dado uma contribuição para a mudança do atual quadro da violência. Ele argumentou ainda que a interação entre a sociedade e o poder público constituiu um passo importante para a promoção de mais segurança.
Desenvolvimento Regional.
Cibá Machado, do PT acreano, cobrou da Câmara a regulamentação do dispositivo constitucional que trata da criação, fusão e desmembramento de municípios no Brasil.
Cibá Machado informou que já dedicou bastante tempo ao debate do tema enquanto esteve no Senado. Ele pediu aos deputados que se empenhem para chegar a uma decisão sobre a criação de municípios ainda no primeiro semestre.
Ao assumir os trabalhos legislativos, Emiliano José, do PT baiano, enalteceu as ações anunciadas pelo governo federal, que, na opinião do deputado, visam reduzir a pobreza e a miséria no país e consolidar o desenvolvimento socioeconômico nacional.
Emiliano José também saudou a reeleição do governador Jax Wagner, que, para ele, implantou o projeto de crescimento sustentado na Bahia e melhorou a qualidade dos serviços públicos oferecidos ao povo.
Educação.
Parlamentares reivindicam a instalação de instituições de ensino superior em regiões desenvolvidas de seus estados.
Valdenor Pereira, do PT, afirmou estar comprometido com o desenvolvimento da Bahia, especialmente a região do Médio São Francisco. O deputado criticou as gestões anteriores ao governo petista no estado, que promoveram, segundo ele, desenvolvimento, mas com alta concentração de renda.
Valdenor Pereira argumentou que antes de 2007 a Bahia era a primeira economia do Nordeste, mas tinha os piores indicadores sociais da região. Para alavancar o desenvolvimento no estado, ele defendeu a criação de universidades federais no Sudoeste e na região da Serra Geral.
Luiz Fernando Machado, do PSDB paulista, conclamou seus colegas de parlamento para que assinem o documento da criação da Frente Parlamentar em defesa da qualificação profissional. O deputado salientou que a juventude brasileira precisa se qualificar para ter acesso ao mercado de trabalho.
Luiz Fernando Machado disse ainda que vai encaminhar ao governo a solicitação para que seja feito um estudo sobre a viabilidade da instalação de uma universidade federal na cidade de Jundiaí. O deputado afirmou que a juventude daquela região precisa de uma chance de se qualificar melhor.
Saúde.
Ao analisar a saúde pública no Brasil, Arlindo Quinária, do PT paulista, comentou pesquisa realizada pelo IPEA em todas as regiões do Brasil, que revela que os usuários do SUS têm uma opinião melhor sobre o sistema do que os brasileiros que não utilizam os serviços do setor.
Arlindo Quinária assinalou que o programa Saúde da Família e a distribuição gratuita de medicamentos pelo governo federal obtiveram as melhores avaliações dos entrevistados, enquanto o serviço prestado em centros de saúde e o atendimento de urgência foram os com menores proporções de qualificações positivas.
Últimas notícias.
José Rocha, do PR da Bahia, pediu celeridade na tramitação do projeto de lei que trata da flexibilização de horário da transmissão do Programa Oficial dos Poderes da República.
José Rocha argumentou que a proposta já foi aprovada no Senado e garante aos ouvintes a oportunidade de escolher o melhor horário para ouvir o programa Voz do Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.